Saúde com ciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! No último Saúde com a Ciência, você conheceu as alergias auriculares, que são inflamações na parte externa do ouvido. Hoje a gente desvenda outros tipos de alergia, que podem acometer a pele e as vias respiratórias. Para começar, confira a dúvida da geriatra Ruth Silva, de 52 anos.
Quero saber.
Eu fiz cirurgia nas duas mãos de síndrome do túnel do carpo. Após a cirurgia, a palma da mão ficou escamosa e chegou até a abrir ferida. Aí um médico falou que é alergia da cirurgia, da anestesia, outro falou que é alergia de produto químico, outro falou que é estresse. Aí eu gostaria de saber o que é que pode ser.
Quem responde às perguntas do Quero Saber é Laura Maria Lasmar, professora da Faculdade de Medicina da UFMG.
Nessa síndrome do túnel do carpo, é importante que ela consulte o dermatologista que fez para poder ver se ficou com excesso de suor na mão e que isso que está desenvolvendo a dermatite nela. E se estiver desenvolvendo, né, uma dermatite atópica, é necessário que faça o tratamento, né, para poder evitar que ela fique com essa coisa desagradável.
A outra dúvida de hoje é da estudante de pedagogia Marli Campos, de 51 anos.
Eu tenho umas placas vermelhas no corpo e eu queria saber, porque depois que eu parei de tomar medicação para dor de cabeça, continuam as placas, ficam roxeadas, mas diminui. Por que que continuam as plaquinhas roxas no meu corpo?
Alergias medicamentosas ocorrem, né, e provocam essas manchas, mas normalmente as manchas já deveriam ter desaparecido. Ou agora elas deveriam estar já de cores diferentes, tendendo a desaparecer. É importante que manchas, são várias doenças que dão manchas. Então é importante que ela consulte um clínico para que examine ela completamente e veja se não tem outra doença.
O desenvolvimento de alergias está ligado a diversos fatores, sejam eles genéticos ou externos. Laura Lasmar cita alguns exemplos.
Seja modificado pelo ambiente, através do tabagismo passivo, que a criança fuma, né, quando a mãe está grávida. E exposição precoce, né, desmame precoce, fazer com que a criança fique exposta a proteínas que são grandes para o organismo muito precocemente na vida. Então são fatores do meio ambiente e fatores da genética que pesam para fazer com que uma pessoa tenha ou não alergia.
Vírus podem representar fatores externos, como é o caso da bronquiolite. Fique atento, neste período de inverno, as crianças correm riscos maiores de desenvolver alergias respiratórias.
Do meio ambiente entra muitos os vírus, né? Hoje sabe que essa doença que está tendo muito agora, né, nesse período de maio até agosto, que chama bronquiolite, ela é uma precursora da asma. Muitos meninos tinham a primeira vez por causa de vírus e o sistema imune deles, né, o sistema imune, o sistema de defesa, pode desviar a formação dele para que ele chie.
A criança que chia faz um ruído típico durante a respiração. É importante ressaltar, no entanto, que nem todas as crianças que chiam têm asma. Isso porque muitas delas fazem esse barulho por terem vias nasais menores. E apesar de a asma ser um dos tipos mais comuns de doenças desenvolvidas por alergias, a professora ainda destaca outros.
O mais frequente é a asma e é o mais grave, que dá mais problema para a pessoa porque tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Os outros são a dermatite atópica, que fica aquela pele toda coçando, né? A rinite alérgica, que fica coçando muito o nariz. Tem outras pessoas que têm um quadro de alergia ao leite de vaca, sempre que tomam leite de vaca desde pequenos, né? E começa a ter muitas diarreias.
O programa de hoje fica por aqui. Se você tiver Twitter e quiser participar, siga @saudecomciência. Para bater um papo conosco, ligue 031-3409-9139. Com produção de Júlia Drummond, esta edição teve trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde com Ciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina em parceria com o Hospital das Clínicas e Escola de Enfermagem da UFMG.